Hoje nós vamos continuar, então, na carta de Timóteo, capítulo 5. Deixa eu só me preparar aqui. Obrigado, Toninho. Capítulo 5, e nós estamos no tema das viúvas. Paulo está orientando a igreja em relação às viúvas, no sustento pleno que a igreja, então, deveria prover para aquelas que não tem ninguém e não tem suporte de ninguém. Nosso texto de hoje vai se focar nos versículos 11 ao 16 do capítulo 5. E a palavra de Deus diz assim: as viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar em casa fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois, de fato, algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Deus amado, mais uma vez nos aproximamos a Ti em oração, Senhor, clamando, Pai, por entendimento, por sabedoria, clamando que o Teu Santo Espírito opere entre nós e nos ensine e nos auxilie nesse tempo, Pai, conduzindo todas as coisas e nos auxiliando, Senhor, a compreender a Tua Palavra, Pai. Em nome do Teu Filho que oramos e clamamos pelas Tuas bênçãos. Amém. Então, nós vimos no domingo passado que Paulo está instruindo a igreja em relação à viúva que deveria, então, receber o sustento pleno. Ele distingue a característica dela de uma forma bastante descritiva, e ele descreve que essa viúva que deveria ser inserida na lista deveria ser acima de 60 anos, fala da vida dela com relação ao Senhor, que era uma vida que teme ao Senhor. Então ele apresenta duas mulheres, uma que teme ao Senhor e dedica sua vida para fazer aquilo que agrada a Deus, e a sua vida testificou dessas coisas em toda a sua trajetória, mas agora ela não tem ninguém. E demonstra uma outra mulher, também viúva, também sofrendo das mesmas aflições. Entretanto, esta outra seguiu a própria vontade, se entregou aos seus desejos e não vive de acordo com aquele princípio que Paulo estabeleceu, que deveria ser o elemento instrutivo para que os diáconos, que nós vimos que foram instituídos em Atos 6, tivessem, então, discernimento para distinguir a quem a igreja deveria entregar esse suporte pleno. Não era um suporte pontual. Entendam que esse era um suporte pleno. Ela não tinha como se sustentar. E ele faz essa descrição, então. E no verso 9 e 10 desse mesmo capítulo, e no verso 5, ele descreve, na realidade, uma mulher que teme a Deus. Uma mulher que viveu a sua vida de fé verdadeiramente. Aquilo que ela professava ser era exatamente aquilo que ela fez. Essa era a característica. E então ele começa a descrever, no versículo 11 em diante, uma outra característica. É uma característica da viúva jovem. Mas é interessante notar que uma das características que nós vamos ver hoje e rever, na realidade, é que essa viúva que foi descrita como aquela que era digna de receber esse sustento, ela servia, enquanto a outra era dirigida pela sua própria vontade em todas as coisas. E é interessante que esses critérios que Paulo estabelece poderiam causar conflitos na igreja. Quando a gente observa em Atos, e não precisamos ir lá agora, nós vimos que havia ali já algum tipo de conflito, porque algumas viúvas pareciam não estar sendo atendidas nas suas necessidades diárias de alimento, que é o sustento, o fundamento, as coisas fundamentais da vida. Isso não estava acontecendo, então é por isso que eles são instituídos. Mas a característica dessa mulher é que ela é cheia de fé, ela conhece a Deus, ela viveu com sabedoria, ela soube educar os filhos, ela não desistiu no auxílio dos necessitados, ela demonstrou amor e fidelidade ao Senhor e ela foi dedicada também à família da fé. Ela lavou os pés dos santos, do Senhor. É o que ela fala. Isso significa que a característica da vida dela é de servir. A mulher que Paulo está destacando é a expectativa que Deus tem para todas as mulheres, para que elas vivam dessa maneira, para que elas sejam um testemunho de uma vida transformada, de uma vida que serve, e ela serve na família, ela serve aqueles que fazem, são os necessitados, nas suas necessidades, seja ela quais forem, dentro daquilo que Deus permitir ela fazer, então ela vai fazer. Ela serve o povo santo, não só nas ações, mas também nas orações, porque ela permanece em orações e súplicas constantemente ao Senhor. É uma vida que procura agradar ao Senhor com aquilo que o Senhor permitiu ela ter, com a vida que Deus deu a ela. Seja pouco, seja muito, seja o que for que Deus permitiu que ela tivesse, ela usufruiu dessa porção, para honrar o Senhor e a servir a sua igreja. E quando a gente vai a Provérbios 31, nós temos uma identidade famosa da mulher virtuosa. E se nós observarmos ali Provérbios 31, versículos 25 a 31, depois vocês podem ler o texto todo, capítulo inteiro, mas nós vamos perceber que essa descrição que Paulo está fazendo dessa viúva que viveu dessa maneira é muito parecida com a descrição que Provérbios tem aqui da mulher virtuosa. Ele vai dizer assim no versículo 25 ao 31, e ele diz: veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas desse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Esse último versículo é um resumo da descrição de Paulo em Timóteo e da orientação de Paulo em que a igreja deveria recompensá-la por tudo que ela fez, elogiá-la publicamente e cuidar dela na sua necessidade. E reparem que essa mulher que está descrita aqui em Provérbios 31, ela representa esse espelho daquilo que Paulo está dizendo em Timóteo. Não é uma mulher exclusiva, uma mulher que de repente tem um dom especial só para aquilo. Não, é um alvo, um objetivo a todas as mulheres. É a expectativa de Deus para a mulher que teme ao Senhor. Ela se veste com força e dignidade. Ela ri sem medo do futuro. Por quê? Porque ela ri sem medo do futuro. Como o Salmo 112 disse, e nós pudemos ver hoje pela manhã, confia plenamente no Senhor e não teme as más notícias. Por isso ela ri sem medo do futuro, porque ela confia no Senhor, ela sabe a quem ela serve. Nas suas palavras, a lei de Deus está presente, porque ela tem sabedoria naquilo que fala. Então, sabedoria não é sabedoria do mundo, é sabedoria de Deus, que está onde? Na palavra do Senhor. Então, é uma mulher que se dedica à palavra do Senhor, ela conhece o Senhor quem serve, conhece a sabedoria de Deus. Teme a Deus, e no seu falar, com bondade, ela então profere as palavras de sabedoria que o Senhor tem para todos aqueles que estão ao seu redor. A vida dessa mulher testifica que ela confia no Senhor. Então, quando nós observamos a mulher que está descrita no início do capítulo 5 de Timóteo, não é uma exclusividade das viúvas, porque ela chegou aos seus 60 anos e virou uma viúva pelas condições da vida. Mas a descrição está fazendo referência a toda a vida que antecedeu a esse momento. É quando ela não era viúva, é quando ela era jovem, jovem casada, adulta, no seu ciclo de vida. É uma referência à vida dela. Isso é uma coisa que é importante a igreja compreender. Não é uma figura inalcançável. É muito pelo contrário. É algo que todas as mulheres, em todas as idades, devem clamar ao Senhor para viver dessa maneira e ser esse testemunho. É uma responsabilidade dos crentes agradar ao Senhor. É assim que nós devemos viver. Então, o que o texto está dizendo é algo que transcende o tema do sustento das viúvas. E quando nós entramos aqui no nosso texto efetivo dessa manhã, quando ele vai abordar então as viúvas mais jovens, que não deveriam fazer parte dessa lista, ele diz o seguinte, que essa lista, mais à frente a gente escuta algumas coisas sobre isso, dizendo que elas quebrariam o compromisso que fizeram, algumas versões vão trazer o voto que fizeram, ou a promessa que fizeram. Está implícito aqui, essa palavra significa efetivamente uma promessa solene, ou seja, algo que é feito publicamente, um compromisso, uma promessa solene. O significado dessa palavra é isso. Então, provavelmente é algo que ela então proclama. E nós vamos então procurar na palavra se a palavra de Deus nos dá alguma indicação do que isso significa em relação ao que estava acontecendo e o que elas estão efetivamente quebrando. Mas ele diz o seguinte, que essas viúvas jovens não deveriam fazer parte dessa lista. Por quê? Porque a sua juventude a faria desejar fisicamente outros homens. Ela teria desejos novamente. Só que, ela vendo o sustento das viúvas mais velhas, vendo o amparo que a igreja dá às viúvas mais velhas, e pelo próprio luto da perda e o sofrimento e as dificuldades que ela vive, provavelmente estaria tentada a prometer coisas que talvez ela não fosse apta a prometer. A questão de Paulo não está ligada a se ela deve se casar é errado ou não, aqui depois da viuvez, porque ele afirma para nós, e nós vamos ver sobre esse tema, que ela é livre para casar. A questão aqui que Paulo está abordando é em relação à promessa que ela faz à igreja e ao Senhor. E quebrar essa promessa, quebrar esse voto, isso era errado. E não só isso, ele vai dizer o seguinte, que ela, ali nos versículos 11 e 12, ele vai dizer assim, os seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção, então ela vai se desejar casar novamente, assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, no versículo 13, aprenderão a se tornar ociosas e andar em casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando que não devem. Ou seja, elas estariam ociosas. Elas têm a plena juventude, pleno vigor, e vão ser sustentadas pela igreja. Isso vai trazer ociosidade para elas. Isso vai fazer com que elas, então, caiam na tentação, pequem, e em algumas, inclusive, o texto afirma mais à frente, se desviaram completamente, desprezaram o Senhor e adoraram a Satanás com a sua vida, fazendo coisas que não deveriam ser feitas e falando o que não deveria acontecer. Então, essas orientações que Paulo está dando em relação à igreja, não prover o pleno sustento para a viúva mais jovem, é para proteger a viúva mais jovem. É para não dá a ela nenhuma probabilidade dela cair nessa tentação e nesse pecado, que a ociosidade vai trazer para ela. Ela deve ser, e nós já vimos anteriormente, que como filhos de Deus, nós temos que estar prontos a atender a necessidade dos nossos irmãos quando isso estiver ao nosso alcance, seja ele solteiro, ou viúva, ou casado. Nós temos essa direção do Senhor. Então, nós não estamos dizendo que essas viúvas mais jovens, e Paulo não está dizendo isso, que elas não vão ser atendidas nas suas aflições que surjam. Ela vai ser plenamente sustentada em todos os aspectos da vida. Isso traria ociosidade para ela. E uma vida ociosa é uma vida que está aberta ao pecado. Porque a mente carnal e a nossa carne é terrível. Nós somos terríveis. Nós somos inclinados ao mal, inclinados ao pecado. As seduções vêm e nós não temos nada para nos ocupar, fazer, produzir, gerar. Reparem que isso é uma proteção que Paulo está dando. Ele não está querendo que, não é fazer com que elas sofram, é proteger essas viúvas mais jovens. E a instrução de Paulo, então, é que elas façam o quê? Que elas se casem novamente e não fiquem sujeitas a isso. Agora, vamos tentar expandir um pouco esse tema. Vamos para 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 7, é um capítulo que vai falar muito sobre, sobre o casamento, a vida conjugal e coisas ligadas a isso. E eu quero que a gente gaste aqui alguns minutos, invista aqui algum tempo, para conhecer aquilo que Paulo está instruindo. Porque Paulo instrui da parte do Senhor, e aquilo que ele instrui num lugar é aquilo que ele instrui em outro lugar, e ele fala sempre as mesmas coisas em todos os lugares, porque ele é inspirado pelo Espírito para fazer essa instrução. Isso significa que ele está sendo inclinado por Deus a falar aquilo que fala, e fala da parte de Deus. Então, é a palavra de Deus para nós. Capítulo 7, versículos 6 e 9, diz assim: digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu. Aqui, só para fazer aqui um parênteses, Paulo não era casado aqui, certo? E ele fala assim: gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro tem aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. É exatamente isso que Paulo está dizendo para as viúvas mais jovens. Vocês vão arder em desejos, vão quebrar o voto que fizeram. Não sejam dominadas por esse desejo. Casem de novo. Mas olhem só que interessante. Ele diz aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneçam como eu. Solteiros e viúvas. Aí a gente pensa assim: o que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Qual é o benefício? A palavra permite que eles se casem ou não? E nós vamos investigar. Olhem só que ele vai desenvolver nesse capítulo e vai seguir um pouquinho mais à frente e vai dizer assim, no capítulo 7 ainda, nós vamos ali no versículo 32 e 35, e depois vocês podem ler isso com calma. Ele vai dizer assim, versículos 32 a 35: quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para o seu próprio bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Então, percebam aqui o que Paulo está nos dizendo, aquilo que o Espírito de Deus nos ensina. Ele está dizendo o seguinte, ele começa o capítulo falando para os solteiros, para as viúvas, é melhor que estejam como está. Se não conseguir se conter, case. É melhor assim. E aí, no 32 a 35, ele diz: olha, o que eu quero é que vocês estejam livres, sem distrações. Há responsabilidades vinculadas ao casamento. Deus tem uma direção para o marido e para a mulher. Você não é mais seu, pertence a ele. Você não é mais seu, pertence a ela. vocês agora têm uma responsabilidade um com o outro. Deus comanda que vocês vivam de forma digna e honrem um ao outro. Vocês têm uma responsabilidade um com o outro. O marido tem uma responsabilidade sobre toda a casa. Depois vem os filhos. Há uma responsabilidade sobre os filhos. Deus espera que os homens honrem essa responsabilidade e que as mulheres honrem essa responsabilidade. Isso consome bastante tempo da nossa vida. Nós temos que dedicar tempo, temos que dedicar recursos e muitas coisas. Nenhuma dessas coisas são más. Aliás, muito pelo contrário, são bênção do Senhor. Qualquer pessoa que dizer o contrário está enganada. Não é o que a palavra de Deus nos diz. Uma esposa é bênção do Senhor. Filhos são bênção do Senhor. O que Paulo está dizendo é que os solteiros e as viúvas não devem dedicar sua vida para futilidades e para suprir os desejos da carne. Vocês, solteiros e viúvas, e quando isso vier até nós também, temos que dedicar a nossa vida para honrar o Senhor e para servir ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. É muito melhor servir ao Senhor. E ele... Mas ele coloca esse parênteses. Mas se não conseguir se conter, case. No Senhor. E o que, que isso quer dizer? Com alguém que teme ao Senhor. É isso que ele vai dizer. Versículo 39 desse mesmo capítulo. Diz assim: a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele fala duas coisas extremamente radicais aqui, extremamente constrangedoras, na realidade. Porque ele fala que seriam mais felizes se permanecessem no estado em que estão. Por que seriam mais felizes? Entendam o que ele está falando aqui para irmãs na fé. Está subentendido que ele está falando para a igreja. Ele está dizendo assim: porque você agora pode servir ao Senhor sem distrações, 100% do tempo. Pode servir ao Senhor totalmente. Cumpriu já a sua responsabilidade. Seria mais feliz assim. Segunda coisa radical que ele diz é o Espírito de Deus que está aconselhando a igreja a isso. Que servir ao Senhor é um privilégio maior, é um benefício maior, é uma alegria maior. E é isso que ele traz para nós. Conceitos extremamente contrários àquilo que o mundo ensina e propaga. Do que é realmente prioridade, do que é realmente alegria, do que realmente é satisfação e contentamento. Essas coisas pertencem a Deus, e aquele que serve vai usufruir desse benefício. Versículo 13 de Timóteo, voltando lá ao capítulo 5, nós vamos então continuar na descrição, e ele vai dizer assim, que se elas fossem colocadas na lista de suporte pleno, elas então aprenderiam a se tornar ociosas. Por quê? Porque elas têm pleno vigor, mas não precisam fazer nada para se sustentar. Então elas estão ali no seu dia a dia e tal, e começam então a se intrometer na vida de um, a se intrometer na vida de outro, a falar coisas que não deviam, e de repente elas são então tentadas a mais coisas. E ela vai dizer assim, portanto, no capítulo 14, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, e o que mais? E tenham filhos, e tomem conta do próprio lar. Tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Isso significa que a ociosidade iria impedir elas de ter essa bênção. Ter filhos e tomar conta do próprio lar é uma direção do Senhor, é uma bênção do Senhor, é algo que está levantar para construir vidas que temem ao Senhor. Nós fomos criados para trabalhar, a gente não foi criado para ociosidade. O mundo pode dizer, ah, o trabalho é uma coisa terrível, é só enfado, é só lutas e coisas tristes e qualquer coisa assim, mas não é isso que Deus nos criou para isso. Vamos para Gênesis. Gênesis 2, 15. E lembrem que a mulher virtuosa, descrita no capítulo 31 de Provérbios, uma coisa que ela que fica evidente que ela não é, é ociosa. É uma mulher que trabalha muito. É assustadora a quantidade de coisas que ela faz ali naquele capítulo. Versículo 15 de Gênesis 2 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Nós fomos criados com um propósito, e dentro desse propósito, o trabalho faz parte desse propósito. Nós estarmos ociosos é contrário à vontade de Deus. O jovem, o solteiro e a viúva, que não tem uma responsabilidade com nenhum cônjuge, ele tem, e estamos falando de crentes, ok? Pessoas que temem o Senhor, salvas por Cristo Jesus. Essas pessoas têm que usar essa realidade da vida para servir ao Senhor. Têm que usar essa disponibilidade que Deus permitiu de ser viúva, de ser solteiro, a servir ao Senhor e a honrar o Senhor com o seu tempo, com o seu vigor e com a sua disponibilidade. 2 Tessalonicenses, vamos lá, nesse tema ainda, um pouquinho mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12. A palavra diz assim, só para quem, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12, ok? A palavra diz assim: contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. É reprovável perante o Senhor viver dessa maneira. Nós temos que trabalhar com as próprias mãos para o sustento. Nós temos que trabalhar em prol disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: tenho como objetivo de vida, tenho como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. E esse conceito de trabalhar com as próprias mãos é que você traga o seu sustento. E ele continua dizendo: assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. É aquele conceito de ser irrepreensível. É o que está falando sobre as viúvas. Paulo está dizendo para as viúvas mais jovens: olha, não é para vocês ficarem ociosas. É para vocês casarem novamente. Não sejam dominados por esse desejo. Não caiam no pecado. As viúvas mais jovens devem casar, devem ter filhos e cuidar do seu lar, não ser ociosas, honrar o Senhor com isso. Ociosidade é reprovável perante o Senhor. Nós temos que trabalhar, nós temos que ter essa inclinação. O trabalho não é algo, uma maldição. A dificuldade de tirar o sustento da terra, sim, mas o trabalho já existia antes disso. Paulo, então, está protegendo essas viúvas de caírem nessa tentação e de caírem nesse erro e de serem desviadas por completo. Voltando a Timóteo, capítulo 5, nós vemos aqui, no fim desse, no versículo 14, ele fala assim: portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então, o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Algumas versões vão dizer assim: não deem ao adversário motivo algum para falar de nós. Quem é esse adversário? Quem é esse inimigo? É o acusador, é Satanás. Mas aqui fica assim, parece um tema assim que é jogado ali, a gente fica assim meio no ar, e a gente precisa observar um pouco mais na palavra e investigar o que Paulo está dizendo. Vamos guardar um princípio, que é o princípio de ser irrepreensível. O que ele está dizendo é que elas, agindo dessa maneira, se entregando ao Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, ou seja, fugindo da ociosidade, casando novamente para não estar ociosa e construindo o seu lar, assim honram o Senhor e vão ser irrepreensíveis. E ele segue então dizendo que o inimigo não teria nada para dizer. Isso parece assim um pouco até estranho à primeira vista, né? Mas vamos ir mais a fundo aqui e vamos ver o que está aqui por trás disso. Vamos a Romanos. Romanos 13. Versículos 13 e 14. Vamos construir o tema. Romanos 13, versículos 13 e 14 vai dizer: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. O que ele está querendo dizer aqui? Nós voltamos ali um versículo em Timóteo para contextualizar. Então, esse primeiro versículo que nós lemos está fazendo referência do porquê que essa mulher deveria, então, se casar. Para que ela não esteja sujeita a essas coisas. Para que ela não fique tendo tempo, ociosidade, para imaginar formas de fazer de coisas pecaminosas. Para que ela não seja tentada nesse caminho. Mas observem que esse texto não está falando de viúvas, que nós acabamos de ler. Somos todos nós. Nosso dever é nos revestir do Senhor Jesus Cristo e fugir dessas coisas. Não dar espaço para o pecado na nossa vida. Fugir daquilo que abre possibilidades para pecar. Ou de grupos de pessoas que nos seduzem a pecar. Não nos relacionar. Escolher como que nós vamos caminhar e com quem. Porque nós temos que dar um bom testemunho. Então, o primeiro elemento desse pensamento de ser irrepreensível é de bom testemunho perante Deus e os homens. Agora vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 11 e 12. E vamos ver o que a palavra tem para nós. O texto diz assim: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de uma maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Vamos gastar aqui um minuto aqui. Ele está dizendo para nós que o não crente, pela nossa forma de vida, por não vivermos dessa maneira, vai dar glória a Deus quando? Quando ele julgar o mundo. No dia da visitação, no dia do julgamento, Deus vai receber glória daquele que não crê, por causa da vida dos filhos de Deus, de como eles testemunharam da sua vida. O inimigo, o adversário, não vai ter nada para dizer. Paulo está fazendo uma janela lá na frente, na eternidade, lá no tempo, e mostrando que... Pera só um pouquinho, acho que a gente já... Só mais um, eles querem... Só um minutinho. Ele está mostrando para nós, lá na frente, que o adversário não vai ter como falar nada contra os seus filhos. Ele está dizendo que o testemunho de vida dessas viúvas vai ser glória a Deus. Vai honrar a Deus naquele dia em que aqueles que não creem, por causa da vida e da maneira como elas viveram, vão dar glória a Deus lá naquele dia. Essa mulher vai ser protegida por se entregar à palavra. Ela vai ser protegida pela igreja, porque não permitiu que ela se entregasse a uma vida ociosa, porque não permitiu que ela tivesse a oportunidade de pecar, porque proveu para ela um instrumento para ela seguir num bom caminho. Qual foi esse instrumento? Não a sustentar plenamente. Parece uma coisa estranha. Ainda atendeu às suas necessidades, mas conduziu ela a um caminho melhor, que é a construção de uma família. E ela não viveu ociosa. Essa viúva mais jovem deve ser instruída, então, a viver dessa maneira. Agora sim pode vir. E vamos ler para concluir o nosso tempo. Paulo termina esse texto dizendo que as mulheres da igreja, da fé, devem cuidar das viúvas da sua família. E ele não está apontando a sua mãe. Ele está falando as mulheres crentes da igreja devem cuidar das viúvas da sua família, sejam elas quem forem. Esse deve ser uma inclinação de serviço, uma inclinação de amor e submissão à palavra. E para a gente concluir o nosso tempo, vamos ler então 1 Pedro, como uma palavra de exortação e encorajamento do Senhor para nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 11, diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo e em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Amém.